Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Homens e mulheres não se entendem mais. E essa é uma das principais razões pela qual tantos relacionamentos não dão certo, pela qual tantos casais acabam brigando, na verdade, porque entender o outro é essencial, especialmente quando você está com uma pessoa por vários anos, né? E as consequências disso na sociedade são gigantescas, como eu acho que a maioria de vocês já devem ter uma ciência. E nesse episódio a gente vai tentar entender o que está por trás de tudo isso, que na verdade é bem simples, tá? É o seguinte, tanto no lado dos homens quanto das mulheres, a base do entendimento do outro acaba sendo corrompida por ideias revolucionárias, que muitas das vezes são bem sutis. Eu mesmo, às vezes, não consigo perceber algumas delas, só um olhar muito cauteloso para prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? E essas ideias acabam achando um lugar na cultura, então em seriados, em filmes, em livros, às vezes até mesmo em canais de YouTube. E a consequência dessas ideias, muitas das vezes, é realmente gerar uma confusão na cabeça das pessoas que são influenciadas, entende? Então a garotinha vai, assiste um determinado filme e começa a ter uma imagem do que é um homem ou das motivações por trás de um homem que são completamente deturpadas, em especial com um homem específico que ela pode acabar conhecendo. Um rapaz, da mesma forma, né? Ele às vezes assiste um determinado canal que fala que as mulheres são influenciadas por isso, 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 e ele acaba, na vida individual dele, com uma mulher que ele acaba conhecendo, tomando atitudes que não condizem com a realidade, né? E como eu disse, ambos os lados são afetados por isso, né? E eu vou começar pro lado dos homens, né? Em especial no YouTube, tá? Só para ter uma imagem mais clara disso daqui. Você vai no YouTube, o que mais existe hoje em dia, e é algo que eu já venho criticando há bastante tempo, são os artistas da sedução, né? Alguns rapazes que chegam e falam, olha, eu tenho uma técnica de abordagem, você deve fazer isso, 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 isso com a garota, né? Você deve manter um frame, você não pode demonstrar suas emoções, isso e aquilo, né? Tentando realmente trazer a fórmula secreta para a sedução, né? Mas isso, muitas das vezes, não é baseado no entendimento que nós teríamos no passado sobre isso. Muitas das vezes existe uma perversão em relação ao entendimento do que é o feminino, do que é o amor, do que é um relacionamento de verdade, né? Então, vou dar um exemplo aqui em relação aos rapazes que falam muito do red pill, né, da pílula vermelha, ou que acham que a hipergamia vai explicar tudo. E exatamente por conta disso, eles podem entrar em relacionamentos e fazer julgamentos que não condizem realmente com a realidade. E acabam, né, julgando o comportamento da mulher ou querendo entender por que uma mulher fez alguma coisa baseando-se unicamente na hipergamia, que não faz muito sentido. E foi por isso que eu trouxe esse tema, né? Vamos pensar que você está se relacionando com uma garota. Ela não faz tudo o que ela faz por causa da hipergamia dela. E se você ficar pensando que isso explica tudo, você pode ficar até meio paranoico em relação a isso. Você vai pensar, nossa senhora, né? A garota, não sei, te disse alguma coisa, você vai pensar, não, quer dizer que na verdade ela tá achando que eu sou um beta, tá querendo falar que eu não sou bom o suficiente e todo o resto, né? Ou vamos pensar que você nem é um rapaz que ainda está num relacionamento, mas você foi falar com uma garota e ela não te tratou muito bem, né? Alguns rapazes vão pensar, nossa, porque eu sou um lixo, porque eu sou um nada, eu sou horroroso, eu sou burro, eu sou um rapaz que não tem valor nenhum. Pera lá, às vezes a garota não tava num dia bom, às vezes a garota não tem uma boa personalidade, é uma garota que tem realmente um pouco de maldade. Você nunca sabe, entende? São inúmeros os elementos, entende? E você não pode reduzir a uma única coisa. E esse é o problema. E essa é a causa desse desequilíbrio que eu precisamente expliquei. Essas ideias revolucionárias, como é esse endeusamento da hipergamia como uma explicação para tudo, acaba tendo uma consequência direta nos relacionamentos que você tem com uma garota que você vai se relacionar ou com um rapaz. Então são inúmeros, por exemplo, os canais, como eu mencionei, que ficam usando, né, a base do Rolo Tomassi, que eu tenho inúmeras críticas em relação ao que ele fala, e muitas das coisas que ele fala não são baseadas na ciência, não são baseadas na filosofia, são meras especulações algumas vezes, e eu falo isso, sim, tô falando isso, não gosto muito do livro dele, acho que existem autores muito, muito melhores, como até o próprio Weininger, mas o Évola também, mesmo que, né, o Évola, enfim, ele era um pagão e todo o resto, mas trazendo análise histórica de como a gente entende o sexo, você compara a Évola com o Rolo Tomassi, é ridículo, né? O Évola, assim, é um monstro comparado com uma criancinha retardada que seria o Rolo Tomassi, entende? Assim, é um senso de proporção que você não tem como ter. De novo, eu sou cristão, o Évola tinha ideias que eu não compactuo, tem livros dele que eu nunca li e que eu não tenho preparo para ler nesse exato momento, especialmente aqueles que ele fala de coisas mais esotéricas, não tenho interesse de ler isso, mas a análise que ele faz sobre o sexo, explorando diferentes tradições, povos, religiões, assim, é realmente algo bem denso que, sabendo extrair, né, e aqui eu não digo que todo mundo deva ler esse livro, não, muito pelo contrário, mas. A análise, a abordagem que ele traz, ela é muito mais ampla do que alguém como Rollo Tomassi. Assim, Rollo Tomassi é uma pessoa ignorante perto do Évola. Assim, parece uma criança falando, de verdade mesmo. Entende? E não é prepotência do meu lado, é descrevendo a realidade das coisas. Entende? Então, assim, se você vai se basear num entendimento, que seja alguém como Évola, mas até além. Eu vou trazer outros autores que eu gosto muito. Tem o Denis de Rougemont, eu não sei falar exatamente, é o Amor e o Ocidente, né, que também ele faz uma abordagem fantástica sobre o tema, que assim, se aproxima mais do que é o real, mas às vezes você nem precisa ter realmente um entendimento muito grande sobre o que são os relacionamentos, sobre o que é a natureza feminina e masculina e todo o resto, é só você não ser, assim dizendo, deturpado, é só você não acreditar em mentiras, como é o caso da hipergamia, que vai explicar tudo. Não, às vezes a mulher não te tratou bem num dia, não é porque ela tava assim, de saco cheio de você, porque ela acha que você é um beta, porque ela acha que você é um fracassado. Não, às vezes ela só não te tratou bem porque ela tava mal no trabalho, porque um parente dela faleceu. Enfim, são inúmeras as razões, é isso que eu quero trazer às pessoas, né? Para que vocês não reduzam tudo a uma única coisa, a uma única explicação. Mas esse é o lado dos homens, tá? E as mulheres estão também sofrendo disso, né? A gente vê, por exemplo, você vai no YouTube, tem mulher que te ensina a ser uma mulher cafajeste. Literalmente, é um canal que só existe para isso. E a própria mulher, ela se descreve como, ah, eu sou uma mulher psicopata. Você vai aprender com uma psicopata como manipular homens. E os vídeos são exatamente sobre isso, como manipular homens. Como não ser uma pamonha, como conseguir tudo que você quer nos relacionamentos. Sabe, uma verdadeira maldade que você vê assim no discurso, que é típico do revolucionário, que acaba influenciando inúmeras garotas que vão lá, escutam isso, né? E tem aquela força poética, você escuta tudo aquilo, você fala, nossa, mas que coisa linda, né? Que ideia fenomenal, eu vou poder ter controle sobre os relacionamentos, porque os homens, na verdade, são todos cafajestes, e se eu não for cafajeste, né? Na verdade, ele vai acabar sendo, né? E elas acabam aderindo a essas ideias. E aí o que acontece, né? Da mesma forma que o rapaz que acredita que hipergamia explica tudo, essa garota que explica que todo homem só quer, né, pegar o máximo de mulheres possíveis, né, que todo homem quer ser um polígamo, quer ter 10 esposas, quer pegar todo mundo, quer fazer um monte de filhos bastardos, né? Se você acaba acreditando nisso, realmente, aí a mulher, assim como o rapaz que acredita na hipergamia, todo relacionamento que a pessoa vai entrar, ela vai acabar deteriorando ao longo do tempo. Né? E são inúmeras as garotas que acham isso, que acham que todo homem é um lixo. Ou entra num relacionamento e acha, ah, o cara, ele é um traidor por causa disso, disso e disso, e começam a ter ciúmes de ambos os lados, tanto dos homens quanto das mulheres. Por quê? Porque a base teórica, que muita gente acha que é desconsiderável, né? Ah, quem liga para isso e todo o resto, é muito importante, porque a pessoa acaba fazendo decisões no relacionamento, acaba fazendo julgamentos com base nisso. Entende? Então é essencial. E não é uma questão de, ai, vamos educar as pessoas apresentando os livros de Platão, vamos explorar o tema mais filosoficamente. Não, não é isso que eu estou falando, é só você não acreditar em mentiras. Isso já é o suficiente para ambos os lados, entendeu? Se os homens simplesmente não tivessem essa prepotência de achar que, ai, eu sei toda. Eu sei prever o que uma mulher vai fazer baseando-se no meu conhecimento sobre a hipergamia. É porque eu sei que toda mulher quer um rapaz bem-sucedido e bonito. Agora eu vou conseguir prever tudo o que vai acontecer no relacionamento do meu amigo, isso e aquilo e aquilo. E da mesma forma, a mulher que faz isso, que acha que todo homem vai querer pegar todo mundo. Ah, aquela mulher que tá sendo boazinha no relacionamento, ah, ela vai ser corna, quer ver? Quer ver que vão acabar se divorciando e tudo o resto? É só não ter essa prepotência, é só não ter essa falsa crença que você acaba tendo um relacionamento ou acaba tendo um contato com outro sexo que é muito mais saudável, né? E a causa realmente, eu acho que de muitos relacionamentos chegarem a alguns fins bem trágicos, algumas situações bem complicadas, eu acho que se baseia nisso, se baseia em falsas crenças que a pessoa tem em relação ao que é um homem, ao que um homem quer, e essas generalizações acabam tirando o foco do do indivíduo com quem você está se relacionando e acaba se confundindo com o quê? Com a ideia do geral, tá? Dos homens de forma geral, né? E eu dei esses exemplos de canais porque são exemplos mais nítidos. Mas existem várias outras influências que são bem mais sutis e que acabam influenciando as pessoas. Vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Pensem nos filmes que cada vez mais estão colocando a mulher como essa figura a ser adorada, com força, que subjuga os homens. E, como consequência, os homens que cada vez mais são colocados como aquela figura, né, fraca, frágil, que deve ser, assim dizendo, tratado de uma forma não muito boa. Ou aquela ideia que a gente vê hoje em dia nos filmes mais de comédia romântica, que a mulher tem, na verdade, um triângulo amoroso. Tem o betazinho, o rapaz lá que é subjugado e tratado igual lixo, mas que paga as contas da mulher. E a mulher tem lá o bombeiro, bombado, bonitão, com quem na verdade ela sai, né? A gente vê isso toda hora. Nas músicas então, nossa, a influência é pior ainda. É ainda mais forte, porque ela é muito sutil, né? Você vê que muita gente hoje em dia fala que o único gênero musical que ainda é um pouco conservador, que ainda é bom, é o rock, né? Aí chega um cara como eu falaria, como outros falaram recentemente, que o rock tem elementos revolucionários, satânicos, e as pessoas ficam, não, que absurdo, e todo o resto. E não é que você não deve escutar rock, né? Mas você entender o que está por trás daquilo, né? Não deixar ser influenciado pelas letras, pela música em si. E eu vou dar um exemplo de como o rock, assim como inúmeras outras músicas, podem influenciar e deturpar a sua imagem do amor da mulher, do homem. Olha só uma musiquinha que vocês já devem ter escutado, do Joy Division, que é aquela "Love will tear us apart", né, que o amor vai separar os dois, né? Você pode fazer uma análise um pouco mais filosófica e pensar, qual tipo de amor seria o Eros e todo o resto, mas para uma pessoa normal, ela não faz essa divisão entre Eros, Ágape, nada disso. A pessoa pensa que o quê? Eu estou amando uma pessoa agora, mas vai chegar ao fim, né? Essa questão da temporalidade do amor como algo que é puramente material, por assim dizer. Então vai, aproveita tudo agora, porque inevitavelmente uma hora vai acabar e não tem o que fazer em relação a isso, não é mesmo? Então, já nesse exemplo, você vê como isso influencia a percepção da pessoa em relação ao amor, em relação aos relacionamentos, em relação a como ela julga, né, o que está acontecendo na vida dela naquele determinado momento, né? E é um exemplo que, assim, cara, a pessoa quando está escutando isso, ela não está pensando, às vezes, nem na letra, né? Está naquela euforia, que é uma coisa legal, especialmente se estiver lá numa baladinha e todo o resto, né? Você vai estar lá todo feliz e tal, você não está pensando, você não está entendendo que aquilo está sendo internalizado em você. Assim como inúmeras outras músicas, né? O Beatles, por exemplo, é exatamente isso. A gente vê, por exemplo, o rock indie, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, né? Esse tema tá muito presente, na verdade, né? Não que eles tratem da hipergamia das mulheres ou poligamia dos homens, né? Mas quando você vê, por exemplo, o The Strokes, o The Arctic Monkeys e coisas do tipo, o Nirvana também, né? A gente vê o tema daquele rapaz que é um pouco assim, não vou dizer tímido, mas um rapaz um pouco subjugado à mulher, que tem um pouco assim de medo dela, tem um medo do feminino, que se subjuga a isso de uma certa forma, e dos relacionamentos às vezes colocados como algo totalmente casual, como algo totalmente assim, específico no tempo, né? O cara que vai encontrar uma mulher no meio da noite, pega ela e depois tchau. Mas não só isso, também até em relação às letras de relacionamentos em muitas dessas músicas, não vou falar que são todas, né, porque eu não conheço muito, mas as que eu já escutei, né, é presente a ideia daquele relacionamento, assim, bem temporário, né, aquela coisa de que a paixão vai me consumir e isso é o que um relacionamento deve ser e tudo o resto. E algumas pessoas que são influenciadas por músicas do tipo, e outras também aqui, tá, tem outras muito piores, como funk, por exemplo, né, mas só pra dar um exemplo do que consideram ser o melhor hoje em dia, né. Mesmo assim, você pode nunca ter lido um livro sobre isso, você pode nunca ter sido influenciado por um youtuber que fica falando, né, de progressismo, que fica falando que você deve ter amor livre e todo o resto, mas por músicas, né, que tem a parte da retórica, tem algo que, assim dizendo, a poesia, de forma geral, pode ser usada para esse âmbito, assim dizendo, de você acabar pervertendo as pessoas e fazendo elas fazerem algumas coisas que não são literalmente assim, verdadeiras, que não condizem com o verdadeiro, mas que com base na beleza do que está sendo colocado, né, na euforia que a pessoa está tendo escutando determinada música, a pessoa acaba aderindo a algumas dessas ideias, né, e algumas músicas são bem repetitivas, elas ficam na cabeça das pessoas e a mensagem com certeza não vai embora. Entendi. Aqui, de novo, eu falei, é um dos maiores, um dos exemplos que as pessoas falam que ah, o rock é protegido, né? É a única música moderna que é boa. E eu diria que, em alguns aspectos, também pode ser perigoso. Mas, enfim, são inúmeras as influências em relação a isso. E o que eu quero colocar aqui, eu estou dando uma solução, é realmente demonstrar o estado das coisas. Que, assim, os homens não entendem mais o que é uma mulher, o que é o amor, os relacionamentos e todo o resto, e as mulheres também não. E eu acho que um ponto de começo. Pelo menos no relacionamento que você tem, eu acho que seria você tentar entender o outro acima das influências que você acaba tendo, assim dizendo, né? E se você tiver uma que seja uma influência muito forte, que não deve ir embora jamais, é o contato com o divino, o contato com Deus, né? Acho que isso, acima de tudo, é muito importante. Mas, rapazes, é só isso por hoje, tá? É um cenário realmente muito complicado, é por isso que existem tantos relacionamentos que estão tão errados hoje em dia. E eu espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo episódio do podcast Liberdade Masculina. Até mais, bye bye.